Revista de Imprensa.
Hoje foi João Matos quem folheou a imprensa francesa. As primeiras páginas dos jornais estão dominadas pela atualidade internacional, não é assim, João?
Exatamente, Vitor. Le Monde titula Brexit: Theresa May assina um acordo com a União Europeia, mas tem de convencer em Londres. Após 20 meses de negociações, o Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo de retirada, esboçando um Brexit tranquilo. May, que fez imensas concessões, submeteu hoje o documento aos seus ministros, muito divididos sobre a Europa. Ontem, em Bruxelas, a primeira-ministra britânica, que corre atrás da sua sobrevivência política, invocou o seu acordo ou o caos. O documento deverá agora, até o Natal, passar ainda pela etapa da sua maioria na Câmara dos Comuns, acrescenta Le Monde. Por seu lado, L'Humanité titula Juncker-Salvini um duelo de falsos inimigos a propósito do orçamento italiano. Para lá dos tiques, as escolhas liberais são comuns aos dois. Se a Comissão Europeia voltar a recusar o orçamento italiano, que favorece os ricos, vai reforçar a ideia de que a única oposição à Europa vem de um governo nacionalista, sem contar com a agitação nos mercados financeiros. A poucos meses das eleições europeias, de maio de 2019, a encenação é hábil e propício ao funilamento do debate entre os euroliberais e os nacionais-liberais. Ainda L'Humanité escreve que Portugal apresentou uma trajetória para 2019 diferente daquela da Itália, mas também da França. Forçado pelo acordo com os comunistas e o Bloco de Esquerda, o governo socialista leva a cabo uma política de ruptura com a austeridade e com as receitas neoliberais da União Europeia. Há uns anos era inimaginável, mas desde dezembro de 2017 é um português, Mário Centeio, ministro das Finanças, que preside aos destinos do Eurogrupo, um dos templos da ortodoxia orçamental da União Europeia em geral e da zona do euro em particular. Centeio age em nome do governo português como bom aluno de Bruxelas, segundo o qualificativo em voga na imprensa financeira dominante, acrescenta L'Humanité. Como os Estados Unidos espionam nossas empresas é o título do jornal Le Figaro. No momento em que Donald Trump lança um ataque à França sem precedentes, através de sua conta Twitter, o jornal revela uma nota dos serviços de informações francesas que alerta para as práticas ofensivas dos americanos. Aeronáutica, energia, saúde, investigação ao nuclear, os setores estratégicos da economia da França estão particularmente expostos. As nossas empresas são atacadas pelos Estados Unidos, nomeadamente através de contenciosos jurídicos, de tentativas de captura de informações e de ingerência económica, garante a Direção da Segurança Interna, que se ocupa da contra-espionagem francesa. Numa nota a que Le Figaro teve acesso, a agência francesa acrescenta: vários grandes grupos franceses são assim alvos, como a Total, Alstom, Alcatel, BNP Paribas ou Société Générale. Yemen, impor a paz, titula por sua vez Libération. Após o escândalo Khashoggi, os ocidentais pressionam Riad para pôr fim a uma guerra que dura há quase 4 anos no Yemen, na indiferença geral.
E mudando de assunto, por cá em França ou em relação à África, o que é que se pode ler na imprensa francesa?
Por cá em França temos La Croix, que titula Coletes de todas as iras, referência a manifestações marcadas para sábado de automobilistas vestidos com o colete de segurança refletivo amarelo. O governo anunciou hoje medidas para atenuar o aumento dos preços dos combustíveis, motivo dessas manifestações de bloqueio de estradas de França, sublinha La Croix. Enfim, em relação ao continente africano, Le Monde dá relevo à ONU, que levanta sanções contra a Eritreia. 10 anos depois das sanções impostas pelas Nações Unidas à Eritreia, pelo seu presumível apoio a grupos armados somalis, a Organização Mundial devia levantar hoje o embargo sobre armas e acabar com o congelamento de bens e proibição de viajar de dirigentes da Eritreia. Como argumento para o levantamento das sanções, diplomatas internacionais saudam o recente acordo de reatamento de relações assinado entre a Eritreia e a Etiópia, este último, atualmente membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, acrescenta Le Monde.